O Diabo e os Monges. Circula entre grupos na internet um breve conto sobre o dia em que o diabo teria aparecido a três monges e perguntado de um por um o que mudariam no seu passado. Se eu lhe der o poder de mudar algo do seu passado, o que você mudaria? Teria perguntado o diabo. O primeiro mongezinho, inocente, disse com grande zelo apostólico o seguinte: eu impediria você de fazer Adão e Eva caírem no pecado, para que a humanidade não pudesse se afastar de Deus. O segundo mongezinho, que tinha um coração repleto de misericórdia, respondeu: eu impediria você mesmo de se afastar de Deus e se condenar eternamente. O terceiro mongezinho era o mais simples de todos. Em vez de responder ao diabo, ele se ajoelhou, fez o sinal da cruz e rezou: Senhor, livrai-me da tentação do que poderia ter sido e não foi. O demônio, então, lançou um urro estridente e, contorcendo-se de dor, desapareceu. Atônitos, os outros dois perguntaram ao companheiro de vida consagrada o seguinte: irmão, por que você respondeu dessa forma? E ele respondeu: primeiro, irmãos, nunca devemos dialogar com o inimigo. Segundo, ninguém no mundo tem o poder de mudar o passado. Terceiro, o diabo não está minimamente interessado em nos ajudar, mas sim em nos prender no passado para descuidarmos do presente. O outro monge lhe pergunta: mas por que ele nos prenderia no passado? E o monge sábio respondeu: porque o presente é o único tempo em que, pela graça divina, podemos colaborar com o próprio Deus. O ardil do diabo, que mais aprisiona as pessoas e as impede de viverem o presente em união com Deus, é o poderia ter sido e não foi. Meu irmão e minha irmã, o poderia ter sido e não foi. É o ardil do diabo que mais aprisiona as pessoas e as impede de viverem o presente em união com Deus. O poderia ter sido e não foi. É preciso deixar o passado nas mãos da misericórdia de Deus. E esse deixar o passado é deixar atos que foram cometidos por mim ou contra mim. É deixar acontecimentos que não se realizaram e que talvez até hoje eu fique lamuriando, lastimando, porque aquilo não aconteceu. Mas o mesmo também é deixar nas mãos da misericórdia de Deus acontecimentos que realmente aconteceram e que nos causaram dor, deixaram marcas, arrancaram de nós alguma coisa, arrancaram de nós pessoas, nos feriram por fora e talvez por dentro, ou as duas coisas, como por exemplo uma tragédia. Deixemos o passado nas mãos da misericórdia de Deus, significa: ele não pode continuar nos perturbando. Quantas lembranças, quantos acontecimentos que continuam perturbando a gente. E a gente não vive agora este presente. Porque a gente não está vivendo o presente, o nosso futuro é uma tormenta. Lamentações, arrependimentos, angústias que a gente carrega por causa do passado. Não fizemos até hoje o que precisa ser feito: deixar nas mãos da misericórdia de Deus. Por causa disso, há vontades que a gente tem e não consegue se libertar delas. Há sonhos que a gente tem e não consegue se libertar deles. Há até propósitos, bons e maus, que a gente pode carregar dentro da gente por causa de um passado, que não conseguimos colocar nas mãos da misericórdia de Deus. E sabe o que tudo isto onera? Sabe o que tudo isto causa em nós? Um aprisionamento. E eu não consigo viver bem o meu presente. E aí eu prejudico a mim mesmo. Prejudico hoje a pessoa que vive comigo. Prejudico hoje aos meus filhos. Ou prejudico aos meus pais. Prejudico hoje as pessoas que estão ali em torno a mim. Porque eu não me dou por inteiro a elas. Eu estou preso. Eu estou presa, aprisionado em sentimentos, em pensamentos, em desejos, em propósitos. Deixemos o passado nas mãos da misericórdia de Deus e o futuro nas mãos da sua providência. Veja como é completa a proposta de Deus: deixar o passado nas mãos da misericórdia e o futuro nas mãos da providência. É tudo que nós precisamos para estarmos bem, livres. A confissão ajuda muito. O atendimento psicológico ajuda? Ajuda. Dependendo do psicólogo. Há muitos psicólogos que desvirtuam. Porque nem sempre eles têm o mesmo intuito que você, ou o mesmo desejo que você, no que diz respeito a valores, virtudes. Ele pode estar fazendo para ele a coisa certa, orientando você do jeito que ele acredita. Estou falando do psicólogo. Mas você não tem aquele mesmo propósito de vida. Agora, uma confissão é libertadora. Aliás, eu sou capaz de dizer, se tivermos mais padres atendendo confissões, teremos menos gente visitando psicólogos. Mas as duas coisas são importantes. Eu não descarto, não. O trabalho profissional de muitos psicólogos. Agora, meu irmão, e quanto ao presente? Mudando de assunto. E quanto ao presente agora? O presente espera, este tempo agora que a gente está vivendo, ele espera que nós estejamos de mãos dadas com Deus, caminhando com Deus, pondo a nossa vida em ordem. Não presos ao passado, confiando na misericórdia dele, confiando no futuro, tudo à sua providência, mas agora caminhando firmemente com Deus. Não dá para viver sem religião. Sabe aquela música do Padre Zezinho? Ian, já vou dar a dica, de lá do interior. Lá no interior a religião era importante. Aqui na cidade a religião é importante. Lá no passado a religião era importante. Aqui no presente a religião é importante. Lá no futuro a religião será importante. Porque ela nos liga a Deus o tempo todo. E quem está ligado a Deus o tempo todo não se perde. Não perde o fio condutor da sua vida. Mas tem um ensinamento importantíssimo também aqui, nesta história de hoje, desses três mongezinhos, que foram provocados pelo diabo. O primeiro com a mais reta intenção, a mais pura bondade, disse assim: olha, se eu pudesse mudar o meu passado, eu impediria você de fazer Adão e Eva caírem no pecado. Não dá para pensar em mudar mais o passado, nem com a maior de todas as bondades que você tenha no seu coração. Não vai mudar o passado. É com o hoje, gente, que a gente tem que se preocupar e cuidar e dar os passos necessários. É por isso que no passado o passado a gente põe nas mãos da misericórdia de Deus. O segundo mongezinho, provocado pelo diabo: o que você mudaria no seu passado? Aí ele, cheio também de bondade, disse: eu impediria você mesmo de se afastar de Deus. Porque realmente o diabo era um anjo de luz. E aí ele, por pura inveja, se afastou de Deus, se rebelou, se tornou um anjo decaído. E aí o mongezinho: eu não teria deixado você se perder, você. Nós também podemos estar hoje carregando, ainda, com esta bondade que a gente tem na gente, no nosso coração, aquela lamentação: ah, eu teria ajudado você a não fazer aquilo que você fez. Eu bem que poderia ter te ajudado. Eu queria muito que você não tivesse feito aquilo, vivido aquilo, se juntado com aquela pessoa, se casado com aquela outra. Eu queria tanto que o meu filho não tivesse feito aquilo, tomado aquela decisão. Eu mesmo queria, eu não queria ter feito aquilo. E isso vai aprisionando. Ponha nas mãos da misericórdia de Deus. É porque nós somos bons, eu sei. A gente talvez se engane o jeito de viver. Mas eu sei que a gente é bom, eu sei que nós somos bons. Agora o terceiro monge. Veja que lição bonita. Era um monge, eu diria, do espírito. Um homem do espírito. Porque tem os três tipos de homens, não é? O homem da carne, que naturalmente ele é bom, mas está muito propenso a errar muito. Tem o homem do Espírito, que este é aquele que já consegue enxergar as coisas de Deus. Então tem o homem natural, o homem carnal. O homem carnal é aquele do mundo mesmo, do mundão, aquele que vive na debandada, aquele que já se entregou mesmo, já desistiu de tudo, não quer saber de mais nada. Esse é o homem carnal. Mas tem o homem natural, que é como esses dois mongezinhos aqui primeiros. E tem o homem espiritual, que é como esse terceiro monge aqui. Esse terceiro monge, ele já enxergava a luz de Deus. E ele disse assim: em vez de responder ao diabo, ele se ajoelha, faz o sinal da cruz, reza e diz: Senhor, livra-me da tentação do que poderia ter sido e não foi. Isto é, ele já percebeu, não adianta se lamentar mais o passado. Eu já entreguei, Senhor, o meu passado, os meus erros. Já entreguei todas as coisas ruins que eu fiz contra as pessoas. Já entreguei, Senhor, e já perdoei todos aqueles que me fizeram mal. Ah, Senhor, não quero mais nem saber, nem quero mais pensar naquilo, porque hoje não faz mais diferença. Eu estou contigo. O Senhor é meu amigo, hoje o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Deus. Eu estou feliz, eu nem quero mais pensar naquelas coisas que já aconteceram. O Senhor já me perdoou e eu te agradeço. Eu quero viver para ti, eu quero ser agora, Senhor, é proativo. Eu quero fazer coisas para impedir que outros errem como eu errei no passado, ou sejam inúteis como eu fui um inútil no passado. Gente, esse aqui é um anjo do Espírito, um homem do Espírito, como nós somos chamados a ser. E ele descobriu uma coisa importante, viu? Ele descobriu uma coisa importante. Não se deve dialogar com o inimigo. E aqui o inimigo quer dizer o diabo. Não se deve brincar com o diabo, chamar o diabo para nada, dialogar com ele. Não se deve dar bobeira por aí, essas coisas ocultas que existem, não. Não se mexe. Do diabo a gente foge, viu? Da tentação a gente foge. A tentação é enviada pelo diabo. Então disso aí a gente corre, a gente foge. Ah, você é um covarde, você é um frouxo. Sou mesmo, do diabo eu corro, eu fujo, saio perto dele. É isso. Foi Santo Agostinho que já disse que o diabo é como um cachorro, que late, late, late. Se você estiver passando pertinho dele, ele está preso lá no canil. Se você estiver com a coleira, se você passar perto do cachorro, ele vai te morder. Ele vai precisar tomar a vacina antirrábica. Então, do diabo, o diabo é como um cão que está ali, olha, pronto para morder se você passar perto dele. Você aceitar. Agora, o que a gente faz com o cachorro? O que você faz com o cachorro, Ian? Você vai abraçar ele para perto dele, se ele é brabo, se ele tá te ameaçando? Não, a gente foge do cachorro, eu corro. Ai, eu corro até as pernas não aguentarem mais. Dependendo do cachorro, eu pulo muro que nunca imaginei na vida. Passo por cima de grade de ferro voando. Não é? A gente foge da tentação. E se essa tentação vier bonita, em forma de um homenzão bonito, de uma mulherona bonitona, você sendo casado, aí é que você tem que correr mesmo, dobrado, viu? Meu irmão e minha irmã, deixemos o passado nas mãos da misericórdia de Deus, o futuro nas mãos da providência, e esse presente agora viva como esse mongezinho aqui feliz. Senhor, eu quero ser teu, te servir, te seguir, nem quero pensar nas coisas que já aconteceram. Obrigado porque o Senhor já me perdoou. E eu perdoo as pessoas que fizeram parte de forma muito ruim da minha vida. Senhor, entrego tudo. E eu agora, Senhor, quero, usa-me. Quero ser teu instrumento. Para o que eu servi, Senhor? Estou-me aqui, estou aqui. Eis-me aqui. Faça aquilo que o Senhor quiser da minha vida. É isso.